Cávula Redonda.
Fala, galera. Beleza? Aí, galera. Mais um Távula Redonda aqui.
É isso aí hoje.
Qual o número de hoje, Miriam?
13.
Só
de número 13.
Muito bom. Hoje estamos aqui novamente eu, Sr. Pinho, Sr. Odilon. Todos. E temos uma convidada especial que quase ninguém conhece.
Pois é, quase não aparece.
Quase nunca viram ela.
Eu nunca nem vi.
Não sei porquê, mas eu acho que é a... Ah, você apresenta aí, Miriam.
Miriam Fernandes, redatora aqui na Start. Escrevo os conteúdos aí. Tô aqui para conversar com essa galera aqui. E falar um pouquinho também.
É boa. É falar isso aí. Um pouco. O pessoal quase não fala.
Quase não vem.
O pessoal tá começando a colocar gente que fala mais aqui nesse. No dia que a gente faz, porque a gente termina o conteúdo em 20 minutos. É. Faz o conteúdo pra uma hora e a gente termina em 20 minutos.
É. Os caras colocam conteúdo achando que é o pessoal, Lucas e o Rafa.
O pessoal falou que tá começando a preparar conteúdo pra 5 horas de podcast e a gente consegue terminar em uma hora.
Porque os devs são ligeiros, né?
Objetivo aqui. Falou, acabou.
Exatamente.
Entendeu?
Falou, valeu. Hoje vamos falar sobre o quê, né?
Vamos falar sobre cultura da cibersegurança.
Olha só, tema bastante importante aí.
É, com importantíssimo. Certeza. Vamos, importante. Antes de começar, né? A gente sempre dá um apanhado geral do que a gente viu na semana aí de notícias e tudo mais, mas teve uma que eu achei muito boa, muito engraçada.
Qual foi?
Fala aí.
Impressionante, que é muito seguro. O pessoal do governo aí sabe, né?
É. Tem,
assim, eles invadiram, mas não fizeram nada. Que teve uma série de ataques ransomware, que os caras... do meio do caminho era um .gov.br, velho.
Beleza,
maravilhoso, né, cara?
Então, tipo assim, os caras conseguiram invadir lá pra fazer um pulo de lá pra... Então, tipo, você vai procurando pra trás pra ver quem que... Da onde que veio, a origem era gov.br.
O governo te invadiu, né?
Ele tá fazendo ataque ransom. Mano, muito bom.
Os parabéns a todos envolvidos. Aí, os caras do governo.
É. Segurança
excelente,
tá...
cara.
Tá ótima. Deu muito incrível.
Assim, nada seguro, né?
É verdade.
Não, mas e outra, se tiver um ataque ransomware lá de... Que você olha lá que é do governo, você já fala, tudo bem, já paga o boleto, já paga o gás, já paga o imposto mesmo, tá tudo certo, tá em casa.
É. Essa galera aí já tá com o meu dado salvo mesmo, né?
Então, se eles pegarem e criptografar, eles que são burros, vai ter que criptografar, eles já têm aberto.
Verdade.
Eles têm mais que eu, cara. Então, por que não, né?
Aí, outra notícia legal dessa semana foi sobre o novo golpe de envolvendo boletos bancários, né?
Verdade.
Isso foi...
Boleto é uma coisa segura também, cara.
Nossa.
Ainda mais se ele estiver hospedado lá no site do governo. Então...
Ó, combinação perfeita, nossa, né?
Maravilhoso.
Não, mas os caras colocaram que é o golpe da renegociação, né? O cara renegocia.
É.
E, na verdade... Esse negócio de boleto, cara, é um negócio... Eu que já desenvolvi software tipo RP, e você cria boleto. Na verdade, você consegue mandar um boleto para a pessoa com a máscara tudo bonitinha, mas que ele manda para outra conta. Então, tipo assim, cara, é super simples de fazer. É muito simples de fazer. É
a pessoa não tem nem como descobrir.
Olha só aí, ó.
Cara, na verdade, sim, ela pode tentar comparar um boleto e outro. Porque o número da conta, ela vem, né? Ali. Mas você consegue... O que provavelmente os caras fazem? Eles pegam e colocam todas as informações corretas. Porque tem no boleto ele é composto por carteira da conta. A conta que vai receber,
sim,
né? De quem está cobrando. Aí a carteira. Conta bancária. Tem um número que chama nosso número. Que eles sempre colocam como nosso número. Que é o número que eu estou passando para lá. E o banco gerar outro número. Então, quando eu tenho que mandar um número meu para falar assim, ó, esse é o boleto, um exemplo, 500 que eu tô gerando. E quando eles fazem o retorno do boleto, eles dão... Falam assim, ó, esse boleto aqui é o 500 que
eles
você me passou, entendeu?
Número
do tipo um ID dele, né?
Exato. E, cara, você consegue fazer a máscara com todas as informações corretas, mas o código de barra é outra coisa, entendeu?
Verdade,
porque o código de barra ali é uma informação que tá ali, mas ela não tem nada a ver com... Normalmente o boleto, a máscara, eles colocam todas as informações que contém no código de barra. Mas se você... Às vezes,
o cara
comparar...
vai ficar analisando o código de barra lá.
Se você comparar uma coisa, você consegue mandar um negócio diferente. Então, muita gente cai e fala assim, nossa, mas eu paguei um boleto. E o que estava acontecendo também era a interceptação de boleto, que já vi
Caraca,
bastante.
Isso
que é a interceptação
vi.
De boleto, assim, um exemplo. Ah, tem um cara no correio que ele é... já, ou em alguma transportadora que ele já tem um
rolê errado, já, né?
Um rolê meio estranho aí.
Uma coisinha meio.
E aí os caras interceptavam, abriam, refaziam o envelope e colocavam o boleto errado lá dentro.
Alterado, né?
Então, tipo, eles abriam, viam o boleto, às vezes o boleto, um exemplo, pega um boleto de 10 pau aí que uma pessoa tem que pagar mesmo. Aí o cara vai lá, coloca esse mesmo boleto, mesmo valor, tudo bonitinho, todos os dados perfeitos. E ele reenvelopa e manda.
É, ele tem esse acesso, né? Porque ele é do Correios, né?
E aí a pessoa paga. Não, paguei. Tá tudo certo. Tem comprovante e tudo mais. Só que ela pagou um boleto, tipo, nada a ver com aquilo. Cara, então essa questão do boleto também é perigosa, né?
Que dó.
Então,
e os caras estão aproveitando, tipo, esses recentes vazamentos, sabe? Os megas vazamentos que teve aí, porque 2021...
Foi o ano,
E nem acabou o ano ainda, né? Muitos vazamentos de dados. E os caras...
Muito CPF.
Na verdade, eu não consegui identificar ainda a diferença de 2020 para 2021. Parece que é um ano só.
Parece que se estendeu, né?
Uma coisa. Os caras falam, né, que parece que foi 2019 e 2021, né?
É. Exatamente. Quando que a gente vai voltar ao normal?
Parece que não existiu, né?
É um negócio. Ficou uma coisa só, né, parece.
Ó, pois 2021 dá pra dizer que é o ano do podcast e o ano dos vazamentos, né? Porque foram mais de 8,
Na verdade, teve um vazamento de podcast por aí, né? O pessoal despejou
Foi junto.
Despejaram o podcast em todo canto é canto.
Faça você o seu também.
Exato. Manda pra gente o link, a gente vai...
Isso aí.
Boa.
Pois é.
Mas...
Tem gente online ali, ó. Agora a gente consegue ver ali, gente.
Agora temos uma TV, hein, galera?
Olha só que bonito, ó. Coisa bonita ali agora. Mas não tem nada, vamos lá.
Galera que tá online, já vai mandando boa tarde aí pra quem tá prestando atenção aí.
Boa tarde, José.
Nosso brother novo ali, funcionário novo da Start. Seja bem-vindo aí nos podcasters.
É isso aí, Sidão.
Quem sabe já você senta aqui no nosso lado. Fica esperto.
Tem muita experiência, hein?
Exato.
É isso aí.
Aldo, acho que é parceiro. Boa tarde aí, Aldo.
Boa tarde.
Bem-vindo. Opa. Boa tarde, Andresa.
Salve,
você é a próxima nessa cadeira.
Queremos você aqui.
Bom, vamos lá.
Vamos ao tema, né?
Então.
Cultura de cibersegurança. É um negócio assim que parece...
Bobeira, estão pegando no pé.
Não, cultura de cibersegurança. Mas, na verdade, se a gente for pensar, cara... É um negócio que parece... besteira, como a gente tava falando, né?
Uhum.
Mas se for pensar, isso evitaria muito problema.
Muito problema.
Mas aí, eu trouxe a Miriam aqui, que ela vai falar sobre uma coisa. Pra gente entender melhor esse assunto... Ela achou que ela faria uma pergunta pra mim.
Ai, meu Deus.
Mas agora inverteu.
Parece que o jogo virou, né, Miriam?
Mas é uma coisa simples. Explica pra gente, o que é cultura? Pra o pessoal entender melhor, tipo assim, cultura. O que é cultura? Pra a gente chegar no... Depois a sequência que é da cibersegurança.
Uhum. Mas o que é cultura? A base, né?
Entendeu o básico, né?
Então, né? Assim, cultura é uma coisa que tem muitos significados, né? Tem vários significados. Mas eu acredito que o que se pode aplicar, o que é mais simples, é o ato de cultivar. Ligado à questão da agricultura mesmo. De cultivar, de preparar o solo, de preparar a terra... Então, a cultura, nesse sentido, está ligado com essa questão de desenvolver, né?
Isso. E é um negócio, se você for pensar... se a gente for para pensar nesse mundo da agricultura, e aí você pensar em lavrar a terra, pensar em coisa pequena, tá? Não vamos pensar em coisa grande. Sim. Mas, assim, meus sogros, eles recentemente adquiriram um sítio, né? E aí eu acompanhei o processo deles criar horta, colocar...
Começar a plantação,
fruta e tudo mais. E você vê que realmente é você preparar o solo, você plantar, você acompanhar de novo, ir lá de novo. Uhum. E todo dia falar sobre aquilo.
Uhum.
E assim, não é um negócio que você pode chegar lá, mexeu na terra, colocou a planta e embora.
E larga.
Beleza, já coloquei lá. Pode ser que nasça? Pode. Mas ele vai nascer... da melhor forma, vai nascer forte, vai nascer bem.
Vai ter pragas, vai ter um monte de coisa que atrapalham, né?
Exatamente.
Então, todas essas coisas, elas... Um exemplo, que tem muito lá, lebre.
Verdade.
Siriema, que vem comer. Uhum. Passarinho,
tem bastante.
Então, se você não tá ali, e aí a gente pensar que tudo isso são phishing...
Exatamente, vírus, fazer uma analogia.
Faz uma analogia. Que aí é vírus, tudo que pode ser de ruim, não que... E aí, pensando na agricultura, essas coisas que a gente está falando, tipo passarinho, não é nada ruim. Mas para aquele objetivo, eles se tornam ruins. Uhum. Então, o e-mail é ruim? Não. Mas para o objetivo que a pessoa está querendo ali, ela se torna...
Ele acaba se tornando um obstáculo, ruim. Né? Um obstáculo no caminho, então, né? Que é chegar na plantação final lá com a sua...
Então, eu acho que essa analogia e essa ideia de a gente pensar na cultura como o cultivo daquilo é legal.
Sim.
Sim. É. Exatamente.
E porque a gente foca nessa questão de acompanhamento, né? Desenvolvimento. Como você falou, não tem como você querer que uma planta, que uma árvore se desenvolva sem você acompanhar, exatamente, sem você fazer todo um processo. Sim. E a cultura é a mesma coisa, né?
Isso. E você botar a sua planta lá e não colocar água nela.
Exatamente.
Igual eu falou, não ficar de olho, tipo, se tem algum passarinho comendo a planta. Sim.
Cara, é impressionante você pensar nisso, né? Muitos agricultores, o que eles fazem? Fairo.
Uhum.
Eles botam fairo na própria plantação deles, que é colocar alguns, uma estufa, outros...
Uma cerquinha.
Uma cerca para a lebre não pular, para o passarinho não acessar, para não ter esse tipo de problema.
Sim.
Então, se a gente... Essa analogia traz muito insight que você for pensar, assim, cara...
Sim.
Faz tudo, todo sentido para aquilo que a gente está tentando trazer e o que a gente faz no dia a dia, né?
Sim.
É, você muitas vezes parece que não, mas tipo assim, deixa o cara lá, o cara não vai ter problema, ninguém vai querer ele ali. E é a mesma coisa você pensar numa plantinha, quem que vai querer uma couve ali que está sendo plantada?
Né?
Verdade.
Aí pensa assim, eu tenho um sitinho assim, ó, quem que vai
querer invadir
o meu sitinho,
né?
para pegar uma plantinha que eu tô... É. Tem tanto lugar que tem hectares de plantação, mas aqui eu tenho só desse tamanho. Uhum. Mas vai lá,
eu acho que esse é o maior problema. A galera tem muito esse pensamento, não vai acontecer comigo.
Exato,
né?
Exato.
Exatamente.
E o Aurélio lembrou de uma coisa aqui que na Start a gente tem também, os farmers, né?
Os farmers, cara, é verdade. Os fazendeiros, né? Farmers.
É verdade.
Mas são aqueles que te ajudam, que te alimentam pra você chegar no seu objetivo.
Que cuidam da sua terra, sua empresa.
Exatamente.
Olha aí, cara.
O Aurélio é visionário, cara.
Caramba, é outro nível,
cara,
né, cara?
Cara é ninja.
Eu quero você aqui, Aurélio.
Salve, salve, Aurélio. Queremos você aqui.
Isso. Exato. Aí.
O Aurélio é visionário e editor, né?
O cara é visionário. É porque ele tem... Pra editar, ele tem que ter visão.
Meu Deus. Vamos voltar.
Voltando à cultura.
Como dizia meu professor, voltando à vaca fria.
É importante a gente falar disso, porque assim, se você parar pra pensar, já existe uma cultura de insegurança. No meio das pessoas,
total,
né? As pessoas, por mais que as pessoas não tenham essa consciência, porque isso é importante a gente frisar, porque muitas vezes as pessoas, a cultura é uma coisa que nem sempre a gente tem plena consciência de que a gente tem ela, de que a gente faz parte dela.
Uhum.
E a questão da insegurança é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tá só vivendo, só trabalhando, o usuário comum tá ali tocando a vida, mas ele não sabe que muitas atitudes que ele tem, coisas que ele deixa de fazer ou faz, vão impactar.
E é aquilo que a gente trouxe aqui também, né? Se a gente pegar, trazendo dado, né?
Uhum.
Em 2019, um estudo da Kaspersky, ele fala que em 2019, 33% dos incidentes em cibersegurança, de quem é a culpa?
De quem será?
Do usuário, né?
Exatamente.
E aí, se você não ensina, acompanha, orienta...
Uhum.
Ajuda a
criar,
entender aonde ele tem que tomar cuidado, onde que é mais tranquilo, qual solo que ele tem que é um campo minado.
Uhum,
porque tem lugar que é um campo minado, né? Você tá ali, mas tipo, deixa eu tomar cuidado aqui, que aqui é perigoso.
Isso mesmo.
Né, Lucas? Esses caras que gostam de...
Jogos obscuros.
Dark web. Aí se a gente... pensar em 2020, teve um outro dado que dá o relatório da Global Risk Dialogue.
Nossa.
Divulgado pela Alliance Global Corporate e Speciality. E aí ele compilou vários dados de várias seguradoras entre 2015 a 2020. Foi divulgado em 2020, né?
Uhum.
E tem coisa do Brasil aí junto, viu?
Sempre tem, né?
Sempre tem.
E aí eles concluíram que 57% das falhas que ocorrem são por falhas técnicas E aí a gente pode pensar que falha técnica é não configurar direito seu firewall. É o que a gente fala quase todos os dias.
É, colocar um firewall totalmente nateado lá.
Exato.
Achar que tá seguro.
E erro humano. E aí a gente pode pensar no erro humano. Olha só, a gente pensar bem nisso daqui. O erro humano pode ser o usuário que fez alguma coisa que não deveria.
Uhum. Sim.
E o técnico que não configurou direito.
É. Exatamente. É um erro duplo.
É duplo, é, exatamente.
Porque às vezes, às vezes não foi uma coisa imaginada. O cara não pensou naquilo.
Uhum.
E o usuário foi e clicou e invadiu. Na verdade, invadiram por causa disso.
Sim.
Aí teve ransomware, teve um monte de coisa. E também, às vezes, não fizeram direito os controles, os firewalls, os antivírus, uhum, e tudo mais. Então, eu acho que o erro humano, ele além, a gente não pode, a gente técnico, a gente não pode simplesmente jogar a culpa 100% no usuário.
No usuário final.
O cara lá tá no computadorzinho dele, chegou um e-mail, olha que bonitinho, o cara vai lá e clicou. E aí, tipo, arregaçou tudo.
Uhum.
E a gente como técnico fala assim, cara, não era pra você ter clicado, mas você foi lá e não, também não fez um controle, você não controlou a navegação, você não controlou que aquilo ali pôs,
né?
Exatamente. Você não fez o básico, que é instruir, que então, é criar a cultura, querendo ou não, né?
Junta as duas, exatamente, coisas numa só, né? Uhum.
Sim, e é a ilusão também, porque o elo humano, ele tá por trás de tudo, né? Sem todos os setores, tudo envolve o ser humano.
Sim,
então,
sim,
os técnicos, os usuários finais. Então, não adianta a gente achar, exato, que...
A tecnologia existe para o ser humano.
E esse,
né?
Ano, e esse ano é um negócio mais difícil ainda de fazer. E a conscientização tem que ser mais forte ainda. Porque aí criou-se, depois da pandemia, muito mais forte a cultura do home office.
Exato.
Sim, exatamente.
Uhum. E com isso... Você tem que conscientizar muito mais. É. Porque muitas vezes você não consegue controlar, um exemplo, a internet do cara lá.
Na difícil, casa dele.
Você não consegue controlar a internet dele lá. Você consegue controlar a máquina, a estação. Sim. Conscientizar, ter a cultura da cibersegurança. Uhum. Mostrar para ele o porquê que isso é importante. Porquê que não, no cara não pode simplesmente sair fazendo as coisas, clicando em tudo que ele vê, tudo que ele recebe, todos os links. Ah, não. Foi um amiguinho que mandou. Foi meu avô que mandou no WhatsApp.
Realmente é mais desafiador mesmo controlar.
Então é muito mais complexo.
Sim.
Você ter uma cultura mais forte, estando todo mundo
junto.
E as empresas... junto,
na verdade, separado, né? Agora. Porque com o home office, tá todo mundo separado.
Então.
E aí você tem que ter uma cultura firme e forte, que ande bem, que caminhe bem, para que as pessoas sejam instruídas da forma correta e elas entendam bem onde elas devem pisar, onde não.
Uhum. Sim.
Exatamente.
Claro que quando elas estão dentro de um escritório, pode acontecer problemas graves também, de tipo, invadir um, invadiu todas, né? Arregaçar tudo.
Um estrago.
Um estrago pode ser maior.
Sim.
Mas normalmente é mais fácil de você controlar. De você falar assim, ah, não, esse site você não navega, aqui você não vai. Essa porta eu não abro, essa porta eu fecho, e assim vai. Né? Você fazer log de tudo que tá acontecendo, sim, você vai conseguir ter um controle maior. Estando em casa é um pouco mais complexo fazer isso.
Sim.
É possível também? Com certeza é possível. Mas é mais complexo. É mais complexo pensar dessa forma. Pensar dessa forma.
Aham. Uh-huh. E aí as empresas que já tinham essa cultura da insegurança, né? Exatamente. Fica pior ainda, né? Quando faz a questão do home office, né?
Sim.
E se for pensar, cara, a quantidade de empresas que tem no Brasil, só no Brasil, né? Quantos milhões de negócios pequenos, e muita gente acha que... Ah,
e mano, muitos estão aderindo, né, ao modelo home office.
Meu negócio é pequeno, tem pouca coisa. É.
Às vezes o cara opera só com o celular ali.
E se ele usar Android ainda, meu Deus.
Entendeu?
Exatamente. Olha, eu ainda falei exatamente. Não é assim.
O cara não deixa passar uma,
não,
cara.
Não deixa.
Se tiver uma oportunidade de falar mal do Android, ele vai aproveitar.
Usando Windows, então.
É que a gente tem um bloqueio. É que o pessoal não tá vendo, mas tem um acrílico aqui que é Android pra lá e
iPhone pra cá. É verdade.
Então, o pessoal fez esse controle.
É tudo da próxima bem
vez a gente precisa fazer uma integração maior aqui da próxima vez.
É verdade.
Você vai pra lá, eu sento pra cá e assim vai.
Mas,
dá uma misturada aí.
Partindo do ponto, né, que a gente tá entendendo aqui, que é importante elaborar essa cultura, né, trazer essa realidade pros colaboradores, pra empresa como um todo, né? eu acho que a gente precisa pensar como fazer isso, né? Sim. Como que... Porque isso vai abranger tanto, como você falou, né? Os técnicos, vai abranger os usuários finais, uhum. os colaboradores, os gestores. E aí, como que a gente pode pensar, né? Como que a galera que está assistindo, está acompanhando, pode pensar para começar a desenvolver essa cultura assim dentro da empresa?
Você, Jô, com eu? O ponto de vista de um gestor.
Exatamente.
Eu, gestor. Cara, na verdade, a gente tem que pensar que... Eu acho que... O que muita gente acha que não existe, né? Que eu tenho dados sensíveis dentro da minha empresa. Então, esses dados ou o meu produto ou o que eu tenho, ele seria interessante para alguém roubar?
Sim. Sim, claro. Concorrentes.
Mesmo que seja... Você pense assim, não, mas é... Ninguém vai querer, meu... Então, você tem que pensar assim, pô, isso é importante, eu preciso ficar esperto com tudo isso que eu tenho aqui. E partir isso de cima para baixo também, né? Não esperar que aconteça ou a gestão tem que pensar uhum. nisso, colocar os controles, ter... E às vezes, muitas vezes acontece, é assim, ó, em muita empresa. Eu faço controle para todo mundo, para minha gestão não. E aí, aonde dá ruim,
uhum.
entendeu?
Exatamente.
Então, a gente tem que, eu como gestor falando, tem que ser incluído nessa.
Uhum.
Então, tem que ter o controle, tem que ter o cuidado. Ah, eu nunca aconteceu comigo, não vai acontecer comigo. Cara, pode ser que nunca aconteceu, nunca aconteça. Mas não é por isso, é como um problema de saúde. Nunca aconteceu, eu vou viver...
Como se não houvesse amanhã, né?
Como se nada acontecesse. Uhum,
como se fosse...
Ah, nunca bati o carro, então não vou bater. Não, pode acontecer. Pode alguém chegar e bater em mim. Exato. E eu morrer, entendeu?
Uhum.
Então, a gente tem que pensar nisso e a gente ser incluído nessa conta.
Uhum.
E aí a conscientização é não simplesmente você falar assim, não clica nisso, não clica aquilo. Tem que ter um programa de... além da conscientização, um programa de controle, de o que pode acessar, o que não pode. Isso ser explícito também para os funcionários, para os uhum. usuários ali. Porque o que eu já vi muito também é assim, ó, o cara acessou site tal, eu não quero que ele acesse, então eu vou lá e bloqueio. E aí ele só descobre quando ele tenta acessar de novo.
Sim.
Aí tá bloqueado.
Uhum.
Você explicou? Por que ele não é pra ele acessar?
Você não falou, o cara não sabe. Então,
tipo assim, você não só conscientizou bloqueou. Nada.
É.
E isso, exatamente. Às vezes, a conscientização também faz parte do clima organizacional sim, ser melhor.
Sim.
Né? Então, uhum. e eu falo por experiência própria. Quando simplesmente você bloqueia, o cara, tipo, essa empresa aí só bloqueia as coisas, não posso fazer chato, nada, né? Chatão e tal. A gente, hoje, a gente tem uma liberdade grande aqui dentro.
Uhum.
Da Start, pensando assim, né? De acessos e tudo mais. Mas o que a gente fala é, cara... E eu falo, vocês que estão lidando comigo mais maior parte do tempo, eu sempre falo, cara, pode. Precisa? Agora?
Pois é.
Não falo isso pra vocês? Uhum, falei, precisa agora?
Às vezes não precisa. É, dá pra esperar, né?
É, às vezes...
Cabe, né? Cabe
exato.
Pro momento.
Tipo, pô, agora tô de boa com o serviço, vou acessar um site aqui,
uma vou notícia, ler uma notícia e tal, né?
Então, nesse caso do controle de acesso. E aí não só isso, né? Aí você tem firewall, você tem muitas empresas usam Windows Server, uhum. mas aí tem o controle. Eu conheço uma empresa, uma prima minha trabalhou numa empresa que era legal. Ela chegava por causa de um vazamento de dado,
uhum.
mas tipo, antigueira, e uhum. foi vazamento de dado de dentro uhum. pra fora, que o cara pegava o pendrive, colocava e ia levando.
Nossa.
Era uma metalúrgica, cara. Eu acho.
Caramba.
Aí minha prima foi trabalhar lá, faz muitos anos já.
Uhum.
Que ela chegava na empresa, tinha revistava todo mundo,
uhum.
e tudo, celular, carteira, bolsa, tudo, era colocado num armário na porta e trancado.
Certo.
Então, tipo assim, ela entrava somente com a roupa do corpo.
Como é que aconteceu, né?
Depois que aconteceu. Então, assim, eles foram pro extremo. Porque, tipo, não vai poder acontecer mais. É. Então, tipo assim, eles, além de ter controle no computador e tudo que as pessoas fazem, que, tipo assim, o Windows Server, o cara não pode plugar pendrive, uhum. o cara não pode fazer nada, eles não podiam levar. Se eles levassem, era trancafiado lá na porta da empresa pra ninguém levar mais isso. Porque os caras ficaram tão, acho que...
Traumatizados,
nervosos. É. Eu não sei o impacto que isso teve. Mas ela falava assim, mano, parece que você tá chegando no presídio, velho.
Meu Deus.
Mas imagina, você chegar pra trabalhar, ser revistado primeiro, assim, ó.
É isso. Imagina, segunda-feira de manhã, você sai da sua casa e já vai tomar uma revista.
Você falou e não importa a cor, não importa...
Nada.
Não importa nada.
Nada. A pessoa chegou lá...
Feliz ou triste,
vai lá. Exato. Você comentou isso desde, eu lembrei agora da época que eu tava fazendo estágio, lá também era assim, porque acho que o pessoal começou a roubar notebook,
Caramba.
Aí todo dia, se você levava o notebook pra casa, fazer um home office, sei lá, ou teve que fazer algum serviço externo, na hora de entrar, o cara revistava, né? Tinha que mostrar o notebook, ele pegava o número de série.
Nossa.
Aí colocava preenchendo um papel lá, você tinha que assinar.
Na hora de ir embora também.
Na hora de ir embora, você tinha que mostrar o papel, falar que você tava com o notebook, o cara carimbava que você saiu.
Meu Deus.
Isso é, porque daí, se você sumir, você é responsabilizado e...
É, exatamente.
E o cara te cobrar aquilo.
O cara revistava lá, passava o detector lá, tudo.
É, então. Só que assim, a empresa é muito maior, né?
É.
A gente tem essa preocupação em empresas maiores e as empresas menores falam assim,
não tem, porque você conhece.
Até nas mesas eles colocavam aquelas travinhas, sabe, no notebook, porque o pessoal também roubava o notebook, mano, nas mesas.
Nossa, que coisa.
É. Gente boa esse pessoal.
Gente boa.
Gente boa, viu? Olha. Mas é isso mesmo, cara. É, como eu falei, né? A gente precisa fazer o controle disso tudo, criar os documentos necessários para que essa cultura seja iniciada. E não é simplesmente, peguei esse papel aqui, ó, aqui tá a minha cultura, gente, ó, minha cultura aqui, ó.
Leiam e decorem,
aqui, né? E eu vou falar disso só ano que vem.
É, não acontece.
Não vai ser assim.
Não vai enraizar na pessoa, né?
Mas é realmente, porque na verdade, assim, a galera... acha que pode fazer a coisa assim, meia boca, sabe? Não se preocupa em, vou fazer uma coisa bem organizada, estruturada, que faça sentido para o gestor, que faça sentido para quem é da TI, os técnicos, para os colaboradores. Isso precisa ser passado de maneira coerente, porque se você... Igual a gente estava falando da cultura, né? Voltando. Se você pretende que as pessoas comecem de maneira natural a adotar um comportamento, você precisa dar condições para que as pessoas adotem esse comportamento.
E também dar o exemplo, né? Você tem que dar o exemplo também.
Exatamente. Né? Até pela questão de gestão também. Como que você vai fazer gestão de uma coisa que não está documentada, que não está registrada? Tem como.
Exatamente. Você vai fazer coisa gestão. Que você nunca comentou, nunca falou para os seus funcionários.
Exatamente. Nem você pratica. Não vai acontecer.
Aí
também,
chega na hora, dá um problema, você vai cobrar de quem? Quem vai ser responsável?
Até porque hoje em dia parece que a gente pensa que não, mas tem muita gente ignorante, né, nesse assunto. Muita gente que não sabe como se comportar nessas questões, né? Questão de... questão de não guardar senhas... um lugar adequado.
Senha, falou de senha.
Falou de senha. Escrever senha, a senha e pendurar no coisa, pode?
Na verdade, o negócio de senha, pra você lembrar, vou ensinar pra galera. Você compra aqueles post-it amarelinhos.
Isso.
Pra cada lugar que você vai colocando no monitor, assim, ó. Deixa assim, ó, todas as suas senhas assim, ó.
Tem uma ideia melhor de você abre lá o
Testado e aprovado.
Você abre o Trello, aí você cria um board público.
Público, claro, tem que ser público.
Cria lá um cardzinho escrito senhas. Aí
E salva lá, deixa público, exato.
Aí você compartilha esse link.
Questão de senha, o que o Bruno também comentou, a questão de phishing também. Tem muita gente que cai nisso.
Muito. O problema é que acho que a gente tem a ilusão, e eu acho que isso também está muito ligado com a bolha que a gente está. Porque não é porque nós sabemos de um assunto que o resto das pessoas sabem. Isso precisa ser pensado. Uhum. Se eu sei de uma coisa, não significa que, por exemplo, na questão dos próprios profissionais de TI, não é porque você tem conhecimento de segurança, que o seu cliente vai ter, que as pessoas que o seu cliente atende vão ter. Então você precisa considerar isso. Uhum. Precisa trabalhar essa questão.
Sempre reforçar isso. Né? Até porque tem sempre gente nova entrando no mundo da cibersegurança ou no mundo do TI mesmo, né? Sim. Então, por exemplo, a gente já está há alguns anos, mas amanhã está entrando uma senhora, está entrando uma pessoa nova para usar com celular, com notebookzinho.
É que como se você for pensar, né, a tecnologia está tão acessível hoje, né?
Uhum.
Para quem imaginar que uns anos atrás, quem imaginar que...
Uma senhora,
uma
né?
senhora de 80 anos. Eu falo isso porque minha avó faleceu faz 2 anos, 3 anos, sei lá. Uhum. Mas, tipo, com 80 anos, ela me mandava mensagem todo dia no WhatsApp. Me ligava no WhatsApp, não sei o quê. Mandava aqueles cartões animados, não sei o quê.
Maravilhosos.
É, mas assim, quem imaginar...
É verdade.
Que sei lá, 15 pessoas, anos né? atrás, que, que essa, esse pessoal... estaria incluído na tecnologia dessa forma. E ela mesma, quando tinha, sei lá, seus 60, 70 anos, falava assim, eu nunca vou ter um celular na vida, tá doido.
Talvez nem existisse, dependendo da idade da pessoa.
E aí, ela, quando ela teve, ela falou assim, ah, eu gosto muito porque agora eu consigo ver as fotos dos meus sobrinhos, dos meus netos, das minhas filhas no Facebook e tudo mais. Então...
Quem imagina?
E essas pessoas são instruídas da maneira certa?
Pois é, então. Elas têm uma etiqueta social da internet? De repente não tem.
E aí
não
invadem o celular dessa pessoinha, pegam lá a sua senha do banco.
Do banco. Então a gente tem que pensar nessa galera.
Tudo.
Né?
Então, querendo ou não, não é só para dentro de uma empresa. Isso deveria ser. Só que assim, isso não é difícil, ser criado uma cultura...
Na sociedade
externa, assim, né? Não simplesmente dentro de grupos fechados como empresas. Né? Mesmo que a empresa seja gigante. Mas dentro. Normalmente é pequenos grupos que são criados nessas culturas.
Sim.
Que cria-se a cultura dentro dele. Claro que ele leva isso para a vida dele. Depois. Eu tenho certeza que a Miriam, quando ela tiver seus 50 anos, que vai demorar mais uns 2 para ela chegar nesse.
Quase ali, 2022, 51.
Ela vai lembrar de, tipo, não clicar num phishing, não clicar num e-mail que pode ser uma tentativa de cópia de dados.
Sim.
Uhum. Então, isso fica. Né? Isso fica. Então, a cultura e a conscientização, ela se dá nesse momento que a pessoa começa a fazer coisas naturalmente.
Sim, exato.
E não forçadamente.
Exato.
Porque o forçado é tipo, tem que ir lá ativar o antivírus, não sei o quê. Entrar no usuário e senha, no Captive Porto, porque os caras querem olhar o que eu tô acessando. Não, cara. Não é isso. Não é simplesmente porque eu quero... Ah, eu quero ver o que o Odilon tá acessando na internet. Como se eu não te soubesse. Tipo, olhando o monitor dele ali, assim, ó.
A tela do Odilon grandão.
A tela dele é na minha frente aqui, assim, ó. Como se eu não tivesse vendo, né? Então...
Eu acho que é naquele sentido que a gente aqui da Start tem sempre levantado. A questão da democratização da cibersegurança, né?
Sim.
Porque, querendo ou não, como você deu o exemplo aqui, a tecnologia, ela... tá se tornando, assim, uma coisa muito comum no dia a dia das pessoas. Então, nada mais do que justo que a cibersegurança também se torne. Porque os riscos já estão presentes, né?
Sim.
Se você tem acesso à tecnologia, seja ela qual
você
for...
Tá correndo
você
risco já
está correndo risco. Já. Então, nada mais justo do que tornar também a segurança algo acessível
a todos,
né?
Sim. Sim. E a forma melhor de você começar isso é se tornando parceiro, né?
Da Opa, Start. Com certeza. Né?
Porque... É acessível e te traz muitas possibilidades.
Exato.
Fica a dica. Fica a dica.
Fica a dica parceiro, aí, você dica. Também.
Exato.
Tem o QR Code aí, Aurélio?
Manda aí, Aurélio. Coloca o QR Code aqui, ó. Sei lá onde que é.
Em algum lugar aí, ó.
Aqui em mim, assim. Não sei se tá em mim.
Isso aí.
E aí a gente tem alguns passos também que a gente pode imaginar.
Sim.
Pra... criar essa cultura, para iniciar a criação dessa cultura, né?
Sim.
E aí a gente pode pensar na estruturação, e aí você tem que estruturar, documentar de maneira clara aquilo que você está criando de política ali de segurança.
Sim.
De maneira que você consiga deixar isso público, e é uma das coisas mais importantes, né? Os funcionários e o pessoal saber que isso existe.
Aham. Uhum.
E você criar essa possibilidade deles saberem bonitinho tudo que precisa, tudo que deve
ser feito.
Ser feito nessas.
Exatamente.
Nessas... Ou do que não deve ser feito.
Também. E era o segundo ponto que eu ia falar, né? Estabelecer os controles de acesso. Então, o que eu posso acessar de dentro para fora, o que podem acessar de fora para dentro, que é um perigo também.
Sim.
Uhum. Que é o caso do pessoal deixar porta de RDP aberta e tudo mais. Uhum. Então, isso acaba fazendo você às vezes faz uma cultura muito boa de dentro pra fora e deixa uma porta 389 aberta e regaça com tudo.
É.
Todo o resto foi jogada no lixo, assim.
Sim.
Né? Ou então a rede Wi-Fi, né?
Também.
Aberta, não tem controle.
É um tema aí do...
Já teve.
Eu até falei, né, daquela série lá, quem não acompanhou o episódio passado que a gente tava aqui. Eu falei que uma das formas dos caras roubarem todos os milhões que os caras tinham nos criptomoedas lá,
foi através do
Wi-Fi, pulando de Wi-Fi por Wi-Fi, assim, nas casas. O cara ficou numa região, então ele fez esse negócio aí que fizeram no Ransomware lá. Foi daqui pra cá, dali pra cá, dali pra cá, e foi pulando em rede ruim, né? Rede aberta e tudo mais. Até chegar na onde ele queria, invadiu o computador da menina lá e roubou fazia tudo.
Estrago, né?
E ela ficava tentando, ficar chorando, assim, ó. Nossa, mó dó. Então, isso é importante.
Sim. Você nessa questão da política de segurança, uma dica, né, é criar dois documentos. Você pode, para quem é gestor, para quem é o técnico aí de TI, você pode criar um documento com as regras, né, que vai ficar com a equipe de TI, porque eles vão ter todo o escopo ali, vão saber certinho quais são as regras que foram definidas até para poder fazer o acompanhamento. E criar um documento um pouco mais informal para o pessoal do RH. Porque o pessoal do RH ou o pessoal de gestão pode fazer esse repasse para os colaboradores, né?
Sim.
De forma mais clara, de forma mais acessível. Uhum. Acho que é uma boa dica para o pessoal que está acompanhando aí.
Exato. E eu acho que depois disso... que é o que a gente falou lá no início, né, de cultura, que não pode parar nunca, é a comunicação e o treinamento sobre isso. Então, um exemplo. E é o que acontece aqui na Start. Se for pensar, eu estava até comentando com o Pinha. Quando a gente lançou o Start Security, né, 2020? Em abril de 2019. Não, 2020, desculpa. A gente tinha uma equipe de X tamanho. Hoje... ela é praticamente X vezes 2. Tem que ter treinamento pra essa galera.
Sim, com certeza.
Tem que comunicar, tem que explicar. Então, se você que entrou na Start depois dessa data não tá assistindo aqui, cara. Olha, por favor, assista. Então, tem que ser claro na comunicação, tem que ser criativo.
Sim.
É acessível, tem que todo mundo saber. Então, isso é importante, muito importante para os colaboradores e todos os envolvidos na cultura. E a cultura, para ela pegar mesmo, ela precisa ser...
reforçada, né?
Ela precisa ser reforçada, ela precisa estar no dia a dia de todo mundo. Hoje a Start acaba, pela quantidade de conteúdos que a gente cria... naturalmente, essa cultura ela é colocada, né? Sim. Porque a gente tem tantas coisas que a gente mesmo produz que você fala assim, cara, preciso... Muitas vezes eu, como gestor, não preciso ficar falando, ô Lucas, por favor, não clica no e-mail, né? Não clica no e-mail, ô Dilon, não clica no e-mail, né? Aquele e-mail lá que você recebeu e tal. Então, isso naturalmente vai pegando. Mas numa empresa que não é... desse ramo, ela precisa estar ali, né? Porque a gente acaba tendo mais tranquilidade nesse assunto, porque, cara, a gente só fala disso.
Sim, verdade.
Só tem isso aqui. A gente produz isso, né?
Então, tipo assim, a gente é produtor.
O tempo inteiro falando disso.
Você falou do e-mail, eu lembrei agora da época que eu fazia estágio também, que tinha
o cara é o estagiário mor aqui.
Era da mesma empresa.
Ufa, estagiário sênior. Os caras falaram que a D falou assim, ó, quando você falou do exemplo da anterior, eu falei assim, me fala onde você fez estágio pra eu nunca indicar alguém.
Meu Deus.
Aí eu falei que você fez no Carandiru.
Nossa, caramba.
Porque é cara revistado, né? Só quer roubar. Né? Os cara... Todo mundo quer roubar o computador, né?
Trabalhava de calça laranja lá. Trabalhava de calça laranja.
De listrado, né?
Então, aí lá na... Eu trabalhava na área de TI, tinha uma área específica lá só pra segurança, né? Aí teve um mês lá que era mês da... Não sei se era semana da cibersegurança que eles fizeram. E aí eu achei legal que um dia eles fizeram um teste, que eles fizeram o quê? Um cara lá de segurança, ele fez um e-mail fake de phishing, mandou pra todo mundo.
Todo mundo clicou?
Pra saber quem ia cair no phishing,
olha,
né?
Aí.
Aí, tipo, aí eu tava lá na, no grupinho dos estagiários, né? A gente tava lá trabalhando, aí chegou esse e-mail pra todo mundo na mesma hora, né? Aí os caras foram abrindo. O cara, mano, olha esse e-mail aqui que eu recebi. Você recebeu também? Aí os caras falaram, não, isso aqui é ficha, não é possível. Aí uns negócios lá mó estranho, né? Aí fui pegar o, os caras mostraram depois no final da semana o relatório, né? Uma porrada de gente caiu no fake ficha.
Vou fazer lá. Esse teste aqui na start.
É uma forma.
Só que eu não vou falar que eu tô fazendo.
Eu não corro esse risco, não.
Ele nem abre e-mail.
Exatamente.
Eu vou fazer um negócio que aqui ninguém vai cair mais nisso. Eu vou cancelar o e-mail de todo mundo.
Pronto. Problema eliminado.
Quer falar com o pessoal, então liga.
Mas tanto que eles reforçaram mais essa... Inclusive essa semana, porque teve até um caso lá que forjaram um e-mail... Uhum. É como se fosse a secretária do diretor lá mandando pra ele.
Caramba.
Pra liberar um pagamento. E nossa. No final das contas lá, quase que aprovaram o pagamento e quase estavam pagando já. Aí descobriram que era falso o e-mail. Uhum. E conseguiram rastrear lá o indivíduo.
Porque, né? Cara, é uma outra coisa meio maluca assim. E e-mail. Eu consigo tranquilamente, velho, enviar um e-mail falando que é qualquer pessoa do mundo.
Sim. Uhum. E era muito mostrado, claro, né? Era muito
se,
bem feito.
E aí, né? Se a pessoa é mais leiga nesse assunto, ela cai, velho.
Cai.
Desavisado, né? Cai.
Porque você manda lá falando que é o seu chefe. Fala assim, então, faz um depósito assim, assim, assado pra tal lugar. Essa conta aqui, que é um parceiro meu aqui. Eu tô não sei onde. E aí, se o cara descobre que o meu chefe tá viajando pra não sei aonde.
Uhum.
Aí você vai e manda e-mail nesse período... Ó, tô fora, nossa, tô aqui em tal lugar, me manda aí que eu tô precisando fazer aqui, pagar uma conta aqui do hotel. Aí, pessoal,
você faz uma historinha toda aí.
Os caras pagam os gatilhos, né?
Então, e a menina que eu lembro, ela só desconfiou porque era um valor um pouco acima do que geralmente ela pagava, né?
Uhum.
Aí ela achou estranho.
Um pouco acima, 10 milhões.
Pouca coisa.
Vende a empresa.
Aí ela achou estranho, né? E ela foi, aí ela pegou e entrou em contato via telefone com o diretor, né? O diretor falou, não
pedi nada disso.
Não reconhece esse e-mail. Sei lá,
fui que... eu, não.
É, então. Mas se ela, não, se ela não desse a desconfiada...
É, tá aqueles segundos, né? Que a pessoa tem que parar pra pensar e pensar assim, será que é?
Porque às vezes lá na correria, exato, né? Fazendo os pagamentos lá.
E aí a gente tem que pensar que a cultura da cibersegurança é quase a cultura da desconfiança.
É, exatamente.
Pezinho atrás.
Desconfia.
Pezinho atrás sempre.
Será? Postergar a decisão é sempre uma boa, né?
E aí, e depois de tudo isso que a gente falou, testar e acompanhar e atualizar tudo isso daí que tá acontecendo. A gente já falou sobre atualização aí, ó.
Tem um papo aí.
Tudo junto, uma
galera
achando
que era só atualização de software, né?
É, exatamente.
E
se você tem uma pergunta, só mandar aí no chat que a gente vê e tenta responder. A Miriam tá aqui pronta para isso.
Não, tô aqui com as autoridades. Elas vão
pode
responder.
Mandar que o Odilon responde.
Exato. Só não manda e-mail.
Manda por e-mail.
E assim, tem até jogos, né? Além, assim, tem várias formas de você fazer essa cultura, uhum, ser impregnada mesmo na cabeça das pessoas. Tem jogos que onde você pode colocar os colaboradores para fazerem desafios, uhum, né? E testar o nível. Tem softwares mesmo específicos só para lançar campanhas. Sim. Igual você falou, campanhas de e-mail phishing e outro tipo de ameaças, né? Para você ver o nível dos colaboradores, se realmente está funcionando, se não está funcionando.
Fazer um teste, né?
Fazer um teste. Tem que testar, né?
Porque os caras.
Não adianta você passar a informação se as pessoas não estiverem assimilando, né?
É verdade. Esse é o verdadeiro teste em produção, isso aí.
E aí a gente pode fazer um resumão bonitão aí. O que, que a gente pode resumir? Primeiro ponto aí, Odilon, pra gente resumir tudo que a gente foi falar, que a gente falou aqui.
Então.
Esqueceu. O que a gente falou mesmo?
Wi-Fi.
Desligue o Wi-Fi.
Então vamos lá. Primeiro ponto, galera, é cria cultura. Documente a sua cultura. Isso dá para colocar em um ponto só. Crie uma cultura, pensa, elabora essa cultura junto com a sua gestão e tal. Algo que seja palpável, né? Você não vai criar uma cultura absurda, essa que a gente citou aqui de revistar. Não é uma cultura muito, sim, ok, né? Vamos criar um negócio...
Depende.
Segunda-feira a gente começa a revistar.
Né? Depende do ramo da empresa, mas é sério, depende, né? É. Se você for pensar, o cara tá no... Como eu falei brincando, o Carandiru, né? Uhum. Mas você acha, tipo, a cultura de segurança desses negócios, tem que revistar todo mundo na hora que ele entra, que é a hora que ele sai, de qualquer forma, né? Então depende muito do ramo, acho que, da empresa. Então acho que tem que ser pensado nisso. Pô, a cultura que eu vou criar tem que ser específica
pra sua realidade.
Pra minha realidade, né? Porque eu...
Igual lá na Mercedes, os caras revistavam porque tinha muita ferramenta lá, né? Porque fábrica e montadora de caminhão e ônibus, e chassi de ônibus, tinha muita ferramenta que era, tinha um valor muito alto. Uhum. E aí tinha casos de cara que roubava as ferramentas e levava pra casa pra revender. Enfim.
Agora que o Pinho já falou onde era.
Não, pega nada. É só olhar o LinkedIn dele. LinkedIn, Pinho. Não vou falar o resto. Mas é, um exemplo. Você colocar uma cultura de revistar no pessoal que trabalha de home office. Então, tipo, não tem sentido. Então, tem que fazer sentido
para a sua realidade.
Pra sua realidade.
Você não vai pegar uma fórmula pronta e colocar na sua empresa.
Você
vai...
Não é receita de bolo, né?
Igual o pessoal
nem
teve uma...
de bolo eu sigo, cara.
O cara é um mestre cuca, né?
É verdade.
Teve uma época que uma galera de desenvolvimento tal, de algumas empresas, queria seguir o modelo do Spotify, né? Ficou muito famoso porque funcionou muito bem para eles. E a galera queria fazer igual. Não, vou montar squads, não sei o quê.
É, tem muito gente montando, né? Daí criaram-se, não só eles, a Basecamp também tem. E aí tem até um, nesse negócio de, só para agregar essa, essa que você falou do Spotify para o pessoal entender, eles falavam que as squads não podem ser maiores que não se alimente com uma pizza.
Tem isso. É uma regrinha. É uma regrinha. Sério? Assim, né?
Tipo assim, então você tem que ter todos os profissionais possíveis lá e alimentar eles com uma pizza só.
Se não for possível, tá grande demais.
Se colocar só o Lucas e o Odilon lá, teria que ser só eles dois na squad.
Porque o Pinho come 7.
Eu como 4, fácil. Metade da pizza já vai.
Mas então tem várias coisas assim. Aí eles falavam, se tiver maior que isso, então vamos dividir as squads. Vamos fazer... Sim. E aí hoje em dia tem squad, tribo... E não sei o quê. Os pessoal fala assim, minha tribo, não sei o que lá. Minha tribo é tipo. Tem todos os profissionais relacionados, tipo, dev, designers, todos os UX, UI, tudo junto ali num só.
Caramba.
E é uma tribo. Que aí eles conversam entre eles e aí tem.
Se resolvem.
É uma tribo que tem várias squads, tipo isso?
Não, acho que é uma. A tribo seria a squad.
Ah, tá, entendi.
Só que eles querem chamar de outro jeito pra falar que é deles. É uma cultura. É uma cultura também, índio, mas não, né? Se aplica a todos, né?
Sim.
Se aplica de índio.
Ai, ai.
Entendeu? Legal. E aí, um segundo ponto. Que você
não, o segundo ponto citar? Que é importante a gente ressaltar, né? A questão que a gente comentou de conscientização dos funcionários, manter um treinamento aí pra poder sempre acompanhando, né? Os resultados, como que as pessoas estão se comportando, como elas estão reagindo, né, a esse processo da criação dessa cultura, né? Porque o principal foco nesse caso é o ser humano, né? Que todo mundo sabe que o ser humano é falho aí, o ser humano...
Quase nada.
Então, o foco tem que ser específico no ser humano, sempre acompanhar, porque, igual o jogo comentou, né? Vai chegar uma hora que vai ficar uma coisa natural, né? O cara não vai...
Até porque é um processo de educação, né? Sim. Se você deseja educar, você precisa acompanhar.
É como se fosse a alfabetização de uma criança, por exemplo.
Boa, exatamente.
Boa, exato.
Vai chegar uma hora que a criança vai juntar as letras e vai saber falar, fazer as palavras.
Sim,
né?
Então vai se tornar algo normal, automático mesmo da pessoa. Exato.
Exatamente.
E o terceiro, você pode terminar depois. O último. Que é uma coisa que eu falei e que, cara, precisa. O gestor precisa participar do processo. Ele precisa estar incluído no processo. E ele também incentivar os seus colaboradores
a seguir
aquilo ali. Sim. Assim como eu falei, né? Às vezes a gente está no dia a dia ali, fazendo coisa que não tem necessidade ou clica em coisa que não deveria. Então, a gente precisa... incentivar, acompanhar, educar e participar.
Sim.
Assim, não, eles fazem lá e acabou. Eu tô aqui, eu posso fazer o que eu quero.
De dar o exemplo, né?
Exato, dar o exemplo é importantíssimo e é muito difícil. E é muito difícil, é muito mais difícil.
Pois é. Porque querendo ou não, os gestores já são um exemplo, né? Eles estão ali.
Natural.
São um exemplo natural. Então, que sejam um bom exemplo, né?
Exatamente. Aí, galera.
Exatamente.
Pelo menos falem pra eles aí que eu tenha sido um bom exemplo.
O Jô é super bom exemplo.
É, excelente.
Não, assim. É isso.
E o quarto e último ponto, que é muito importante, é acompanhe, né? Teste. Incentive e atualize sempre para fazer da cibersegurança, de fato, um ponto estratégico dentro do negócio. Porque, como a gente já falou, a tecnologia já é parte da vida das pessoas, os riscos já são parte. Então, a cibersegurança também precisa ser.
Sim.
Precisa trabalhar com prevenção, né? Que é o que a gente sempre fala aqui. Você fazer as pessoas entenderem os riscos e estarem prontas.
Mais fácil prevenir do que remediar.
Ah, com certeza, né? Sempre. Acho que todos os exemplos, até das notícias que a gente deu aqui, se a pessoa estiver ligada, vai evitar muita dor de cabeça, né?
Exato. E é isso. Esse tema é bom. Daria para falar bastante mais aqui. Se tivesse o Lucas, o Rafa e o Fernando aqui, eles estariam no primeiro ponto ainda.
Sem dúvida.
Mas qual que é o ponto?
qual é esse ponto, né? Não, mas tudo bem.
Vamos falar agora em nível de negócio?
Os caras estão aprendendo, Aurélio.
Ó, e o chat ali, gente, o Alcides deu uma contribuição legal ali, ó. É fazer a cultura pautada, né, nos valores da empresa e na decisão mais coerente. Então... É o que a gente falou, né? Não é trazer uma fórmula pronta, pegar uma fórmula de outro lugar e trazer. Sim. É estudar a sua realidade, conhecer o nível da sua empresa e trazer para a sua empresa, para a realidade, para que as pessoas assimilem aquilo que você está querendo passar, né? Acho que isso é o mais importante.
É verdade. Então, beleza. Eu tenho um anúncio e um assunto para finalizar.
Uh-huh.
É que a gente gravou uma outra coisa também, né?
Foi.
A gente gravou o segundo episódio... Do Start DevOps.
É isso aí.
Olha aí.
Saiu. Acho que hoje. Aurélio, sai hoje, tá? Tô te avisando.
Aurélio, ao vivo.
Tava pensando aqui.
Ao vivo daqui uma hora. E a cores. Né? Você tem toda a tarde para lançar.
Tem tempo.
Mas é isso. Versão 1.0.0 aí. Do Start. Disponível. Na verdade, 1.0.1, tá? Já 01. A gente lançou a 1.0.0. A gente lançou a 1.0.0.
Uhum.
Já fizemos algumas. Uns acréscimos nela, algumas correções de algumas coisas referente a outras versões. Então, o pessoal vai ver aí a 1.0.1 disponível. Mas o Start DevOps é falando sobre a 1.0.0.
Mostrando, isso, né? Na prática.
As novidades aí da versão.
Os meninos aí mostrando o trabalho deles também.
Que aconteceu, né?
Então, acessem lá. Vai estar no cursos.start.com.br. Vocês terão acesso a ele. Se tiverem dúvidas, manda pro Odilon por e-mail. Você vai ter uma resposta imediata.
Imediatamente em 2022.
Já vai cair na caixa do spam do Odilon. Já.
A caixa do spam tem um snooze automático. Né?
Nem ver. Manda lá, galera.
É, exato. Manda pra gente. E, na verdade, curta, compartilha esse vídeo aqui também.
Exatamente.
A gente tá no YouTube ao vivo aí.
Com certeza.
E ficará disponível em todas as plataformas.
Isso aí. Confira os outros episódios,
exato,
né? Do podcast.
Você só tem 12, praticamente 12 horas de conteúdo pra você acessar. Mas é mais uma hora desse.
Aurélio, vai ficar o dia inteiro esse episódio de hoje? Ficar disponível no YouTube ou...
Automaticamente já?
Já vai.
Acho que é pra sempre.
Pra sempre?
É. Ah, então... Tem a playlist completa, né?
Se alguém não conseguiu assistir ao vivo aí, assiste depois.
Todos.
Seja parceiro e atualizem,
tem,
né?
Tem aí só... Exatamente. Só 12 episódios.
Atualiza, aqui. Seja parceiro e desliga o Wi-Fi.
Muito bom.
Hoje fizeram conselhos. Isso comigo. Eu tava numa reunião, aí eu tava lá funcionando, minha cara daqui a pouco sumiu. Fui ver Wi-Fi.
No meio da reunião. Aí, cara.
Já era.
Cultura da empresa...
É, a gente falou sem Wi-Fi, o cara na hora de
ligar. Os caras não levaram a sério, né?
Vamos dar exemplo.
Exato. Já corta o Wi-Fi.
Junto essa reunião? Peraí.
Opa!
Tem Wi-Fi? Quê? Tchau. Mas é isso.
É isso aí,
gente,
galera.
Muito obrigado, Miriam, por ter participado com a gente.
Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer.
Será chamada mais vezes.
Volte mais vezes.
Isso aí.
Estamos aí pra isso, né?
Aurélio, Andresa. Iago,
queremos a D.
Iago aí, ó.
Iago, Daniel, você está nos assistindo ali.
Não fuja da raia.
Daniel,
no próximo, não sei se no próximo. Ó, no próximo são 2 semanas. Já pede para as meninas te mandarem o conteúdo com brevidade.
Já manda agora, tá?
Já. Isso aí. Já, Miriam, já manda pra ele.
As meninas, você tá bom.
Semanas, daqui duas semanas.
Pra ele se preparar aí.
Andresa, queremos você aqui.
Queremos.
Salve, salve, Iago. Queremos você, exato. Daniel também.
Daniel, exatamente.
Você é o próximo, hein?
Queremos você aqui.
Exato.
E é isso aí, galera. Mas
muito obrigado por todos que participaram.
Por hoje
obrigado.
É só.
Prazer inenarrável aí.
Vocês também aí, Lucas podcast. E Odilão.
Valeu, valeu. Valeu. Tamo junto.
É nós.
Deu tudo certo.
Falou.
Obrigado, galera.
Falou, galera. Valeu. Um abraço.
Até a próxima.
Bom almoço pra vocês aí, pessoal. Valeu.
Isso aí.